Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Muito bem. Ainda bem que está todo mundo animado. O Jean, um pouquinho de retorno, Jean, por favor. Gente, a gente está muito feliz como igreja. Eu já vou começar a pregar, mas quero te ajudar só a entender algumas coisas. Você está vendo aqui que a igreja está meio tricolor. Celebrando o futuro campeão carioca. Na verdade... Não, filho, é verde, vermelho e branco. E não é essa cor ruim, não. Na verdade, gente, nós amanhã, durante todo o dia na igreja, nós estaremos celebrando um domingo muito missionário. Nós vamos, de manhã, falar um pouquinho a respeito do movimento que a gente fez no Rio Grande do Sul no ano passado. Um monte de gente daqui carregou a cesta básica, encheu o caminhão. E nós, recentemente, com todo o dinheiro que foi arrecadado, foi uma grana considerável, você vai saber amanhã, nós arrecadamos o suficiente para restaurar duas igrejas inteiras. Gente, igreja com água no telhado. Não tinha mais como ter culto, perderam tudo. A gente investiu o dinheiro que nós ofertamos juntos como igreja. Nós restauramos completamente, deixamos ali uma igreja melhor até estruturalmente do que tinha antes. Então, de manhã, a gente vai estar falando sobre isso. E à noite, o pastor Fábio Pisa, pastor missionário que está conosco plantando duas igrejas na Itália. A gente está plantando uma igreja em Roma e uma igreja em Goito, que é uma região pertinho de Milão, já um pouquinho mais para o norte. Nós vamos estar amanhã com ele, ouvindo do desafio que é. É um pastor que eu e Raquel a gente conheceu, um missionário que eu e Raquel conhecemos, a gente ficou na casa deles, eu preguei lá na igreja em Roma. Gente, assim, um domingo muito especial para você ficar de fora. E eu tenho dito aqui, vou continuar dizendo, o IUF não é a sua igreja, vir ao sábado não é o bastante, não é suficiente. Nós vimos a Deus porque sábado acontecem coisas muito específicas aqui, com uma linguagem específica, com uma comunicação direta, é o culto da nossa galera, da nossa juventude, da nossa família, mas domingo também é dia de estarmos juntos com a nossa família, com a igreja, e existem coisas que só acontecem no domingo. Então, quando você não vem no domingo, quando você não participa no domingo, você está deixando de viver muito do que a igreja tem vivido. Então, eu quero te convidar a não deixar de vir, não deixar de fazer parte. Amanhã é realmente um dia inteiro especial, mas eu quero muito poder te ver de manhã, de noite. Os cultos são às 9, 11, 19 horas. Pastor Vânia deu uma palavra para a gente, não sei quantos estavam aqui, no dia que ele falou na segunda-feira, uma expressão que eu tomei para mim. Foi assim, tomem a igreja. Falando para a gente, para o IUF, tomem a igreja. Invadam as áreas da igreja. E é isso, gente. A gente quer influenciar parte do ministério de uma juventude dentro de uma igreja, é influência, é mexer, é trazer a força e a vitalidade da igreja. Mas se a gente ficar aqui excluído, trancado no sábado, não acontece. Então, como seu pastor, quero dizer que amanhã não é dia de cinema, amanhã não é dia de praia, você pode ver o Fluminense jogar de 4 às 6, depois você vem para a igreja, tá bom? Fica tranquilo, dá tempo de fazer tudo que é importante amanhã. Então, a gente vai estar junto nos dois cultos da manhã. Eu vou estar aqui, você passa aqui, dá um abraço na gente. À noite também, mas venham. Tá? Bota aí na sua agenda, em oração. Sei que é difícil, sei que às vezes tudo acontece, mas eu quero desafiar você mesmo a vir, porque vai ser uma daquelas manhãs únicas, tá bom? Então, vamos lá, sem mais demoras, vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. Abriu aí Timóteo, capítulo 2. Quem abriu, diz amém. Quem não abriu, diz espera, por favor. Tá bom. Gente, Timóteo está um pouquinho depois de Gênesis. Vai andando aí. E um pouquinho antes de Apocalipse. Agora está um pouquinho pertinho. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Dá um pouquinho de luz aí, gente. E os anjos clamam, né? Cantam. O pessoal vai conseguir, gente. Usa a lanterna no telefone aí, meu filho. Dá teu jeito. É que o pessoal tem uma galera, é a raiz, né? Que tá, ó, a Bíblia aí, papelzão, isso aí. Espero que você leia. É importante. Se não vira objeto de decoração, olha aí, que haja luz. Muito bem. Vamos lá. Apóstolo Paulo para Timóteo. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Vamos ler de novo, pequenininho. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para então poder agradar aquele que o alistou. Que o Senhor já abençoe, essa é a palavra de Deus dessa noite. Nós estamos lendo, gente, curtinho mesmo, uma carta que o apóstolo Paulo, a gente já falou várias vezes dele, você já vem acompanhando o IUF. O apóstolo Paulo foi talvez o maior missionário da nossa história do cristianismo, aquele que pastoreou todas as igrejas que nós estamos lendo, como Coríntios, Romanos, Éfeso. E Paulo tinha um discípulo chamado Timóteo. Timóteo, ele era um pastor muito jovem, pastor talvez 18, 19, 20 e poucos anos, não dá para ter exata convicção de quantos anos ele tinha, mas ele tinha a dura tarefa de pastorear a igreja em Éfeso. Então a gente tem ali o cuidado de Paulo com Timóteo. Ou seja, nós estamos lendo a carta de um discípulo e um discipulador, ou de um pai na fé para um filho na fé. A ligação de Paulo e Timóteo era tão grande que Paulo, ele tinha essa figura muito forte na vida de Timóteo. E Timóteo, como todo bom líder, gente, era um cara com certeza influente, era alguém muito capaz, estava sendo usado por Deus, mas assim como todo grande líder, escute isso, todo grande líder, ele precisava de mentoria, e pastoreio. Gente, ninguém no mundo, escuta isso, ninguém no mundo se move sozinho, sem mentoria e pastoreio. Ninguém. Você pode até conseguir dar alguns passos, você pode até conseguir andar um pouco, mas todos nós, para chegarmos nos lugares que Deus reservou para nós, precisamos de ajuste, de mentoria mesmo. Nós precisamos que, em alguns momentos, alguém nos impulsione. A gente precisa que, em alguns momentos, alguém nos tensione, aperte aquele parafuso, dê uma palavra de exortação, uma palavra de correção mesmo. Em alguns momentos, a gente precisa de alguém para chorar conosco. Isso é tão lindo na nossa igreja e é tão verdade na nossa juventude que eu, como pastor, aprendendo com o pastor Wander, o meu pastor, o nosso pastor, aprendi a abrir mão e não querer ser o mentor exclusivo de todos nós, todos vocês. Seria impossível. Por isso nós temos líderes de célula, por isso nós temos líderes de área, nós temos um conselho ministerial no IUF, gente preparada, que tem encontrado você, que tem pastoreado a sua vida. Seria humanamente impossível eu, por exemplo, ter um horário com todos vocês, com todos do IUF, em uma semana. Por isso Deus, ele escolheu. Isso, gente, não é uma terceirização de pastoreio, isso não é uma organização piramidal, seja uma galera ele chamar, não. Isso é uma estrutura feita para que você seja cuidado da melhor forma. É estrutura feita para que você sempre tenha alguém perto. Ainda que esse alguém não seja eu, mas você sempre vai ter alguém treinado, capacitado e tão cheio do Espírito Santo como eu, como qualquer pastor da igreja. Por isso nós andamos, nos movemos em célula, por isso nós temos discipuladores, nós temos gente que nos ajuda. Então, quando você estiver com alguém na tua célula, não veja aquela pessoa como alguém que está abrindo uma casa e lendo um texto. Não, ela foi escolhida por Deus, treinada por nós, para poder abençoar a sua vida e cuidar de você. É por isso que nós nos movemos dessa forma. E Paulo fazia isso. Paulo, ele foi treinado por Barnabé, ele foi enviado. Depois Paulo treina Timóteo e Timóteo pastoreia uma igreja, e assim se move o reino de Deus. É tão assim que se move o reino de Deus, que Paulo ele vai comparar a nossa vida, e preste atenção nisso, o texto de Paulo a Timóteo, ele é a Timóteo, mas é um texto que abrange a vida cristã como um todo. Ele vai usar uma expressão ali que eu gosto muito, sei que alguns vivem essa realidade, mas ele vai dizer o seguinte: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Eu queria dizer nessa noite, a tese dessa mensagem, o centro dessa mensagem, é a ideia de que todos nós somos bons, ou deveríamos ser bons soldados de Cristo. Bons soldados. Soldado é aquele que se alistou, que foi escolhido depois de um processo, não é, Bruno? Uma correria, um tempo de provas. Existem provas, existem testes que você faz. Eu lembro quando eu fui me alistar, se você ainda não teve essa linda experiência, maravilhosa experiência de alistamento militar, você tem menos de 18. Tem alguém que vai se alistar esse ano? Deixa eu ver. Alguém que vai se alistar esse ano? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te guarde, viu, irmão? Que pintar o muro não seja o destino da sua vida. Então é uma brincadeira, né? Obviamente. Eu esqueço sempre da internet. Com todo respeito, né? Bruno, tamo junto. Eu lembro quando eu fui a me alistar, eu cheguei lá, fui fazer a prova, e aí eu pensei o seguinte, imagina, já estava bem acima do peso na época, mais do que normalmente, estava mal. E aí eu botei lá que eu queria ir para fazer o CPOR, né, que é o Centro de Preparação Oficiais da Reserva. É um programa, você que está pronto para se alistar, você sabe o que é. Só que você precisa de um preparo mínimo, né? Eu, obviamente, não tinha, mas eu fiz a prova. E na prova, pede várias coisas. E aí, em um determinado momento, pede algumas habilidades, vai perguntando se você tem habilidades. Eu imagino que seja para encaixar você em alguma arma, em algum ponto específico. E aí, você não sabe do seu pastor fez hipismo quando era mais novo. Pena do cavalo, me adorava. Mas eu fiz hipismo, eu tinha cavalos, tinha 5 cavalos, ali meus pais têm um sítio. Eu fui ali adolescente cuidando de cavalo. É roça, não é Vargem Grande, né? É quase. Mas era ali. E aí eu, malandrão, falei, tem uma habilidade especial que pouca gente deve ter. Cuidado de cavalos, filipismo, papapá. Beleza. Não passei pro CPOR e me botaram no quartel que era tipo o curral dos cavalos. Imagina, que benção, que alegria. Era o último... Depois, imagina, eu já morava em Vargem Grande, para chegar em Deodoro já era uma luta. Não tinha BRT, não tinha. Eu tinha que pegar ônibus, trem, sei lá o quê. E eu tinha que estar lá 5 horas da manhã. E aí me jogaram lá para aquela parte dos cavalos. Gente, era uma coisa tão boa. Eu fiquei indo lá uma semana, falei, eu não quero servir. Eu não... Aí os caras, mas você disse que quer, mas eu não quero. Eu errei. Socorro, eu errei. Alguém me tira daqui. Aí um tenente falou, me chamou no canto e falou, olha, a gente está separando quem realmente quer, a gente já sabe que você não quer, está matriculado na faculdade, a gente vai te liberar. Só que você vai ter que participar de todo o processo. Ah, tá bom. Esperei o quê? Todo o processo é um mesinho, mole, resolver tudo. Eu fiquei um mesinho, uma semaninha, né, rapidinho. Só como meu quartel era o último, o tal do médico ele ia passar em vários quartéis, né? Eu fiquei 1 mês e 10 dias indo para o quartel todos os dias, sem fazer nada, sentado na muretinha, esperando os caras me liberarem. Chegava às 5 horas da manhã, andava às 9 e meia da manhã, conscrito, está liberado, volta amanhã. Eu passei, tipo assim, metade, eu perdi as minhas férias inteiras, 5 horas da manhã, em Deodoro, no quartel que tem a Baía dos Cavalos. Você imagina que momento agradável. O alistamento, ele pede de você um esforço. Só que ao contrário do alistamento que a gente tem no nosso exército, nas forças armadas, que são muito relevantes para o país, é um povo muito disciplinado. Eu gosto muito mesmo de trabalhar militar, principalmente militar sério, crente. Eles são organizados, são prontos para servir. É uma galera com muitas qualidades. Mas no reino de Deus, olha para cá, é um pouquinho diferente. Porque no reino de Deus... Todos nós somos alistados não pelo nosso esforço, mas pelo esforço que Jesus fez na cruz. Ah, pastor, não tem sentido, porque Jesus nos salvou. Exatamente. No momento em que Deus nos salvou, Jesus nos salvou, Ele não apenas nos salvou para nos levar para a vida eterna. Ele não apenas nos salva, limpa os nossos pecados e nos prepara para um novo céu e uma nova terra. Gente, se fosse desse jeito, por que que você estaria aqui ainda? Por que que nós estaríamos aqui? Se não houvesse nenhum propósito, nós seríamos salvos e levados aos céus na mesma hora. Não teria uma demora, não teria um tempo. Nós não ficaríamos aqui, não teria sentido a gente ficar aqui. Ah, pastor, mas é porque a gente vai louvar o Senhor, mas a gente pode louvar no céu, sem sofrimento. Entende que não tem sentido? Parece até uma coisa, se você parar para tentar entender isso, pelo aspecto apenas da salvação, é uma loucura que a gente fique aqui. Mas o que a gente precisa entender para chegar nesse ponto? Igreja, eu estou à porta e bato. Igreja, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, existe esse conceito que a gente carrega na teologia, para mim, para você entender, chamado livre-arbítrio, que é a ideia da escolha. Ah, pastor, então eu posso escolher viver sem Deus? Pode. Eu posso escolher viver sem Jesus? Pode. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Só que só tem um problema, que a Bíblia fala de dois caminhos. Céu e inferno. Caso você não escolha Jesus, segundo a Bíblia, você está escolhendo um churrasco 24 horas por dia. Condenação. Então você pode, fica de boa, escolha. Mas eu nunca vi, nós ouvimos falar na história de toda a humanidade, um Deus como o nosso Deus, porque Ele é único. Se você olhar todas as religiões desse mundo, religiões que tentam apresentar deuses falsos, você não vai ver nenhum Deus que se entregou pelo seu povo. Você vai ver um Deus que exige do seu povo um nível de perfeição que esse povo não chega. E para alguns tem que morrer de novo para chegar, não chega. Jesus sabia que nós seríamos imperfeitos. E aí Ele se entrega por nós e nos dá o direito de escolha. Então, quando nós escolhemos, vai pegando aí, escolhemos Deus como Senhor da nossa vida, Deus, Ele guarda a nossa vida e passa a governar a nossa vida. Beleza. Isso vai explicar por que que nós não damos um pulo da conversão para o céu direto. Entendeu? Não. Eu vou te explicar agora. Se a conversão é uma escolha, alguém precisa pregar o Evangelho para que você receba e você decida. Por isso, nós vamos ver o chamado de Deus nos Evangelhos, como ouvirão se não há quem pregue. Jesus nos salva, mas não nos teletransporta, porque Ele nos convoca para uma missão da pregação do Evangelho. Logo, quem nos convocou para o exército não foram igrejas, não foram seres humanos. A nossa convocação foi escrita pelo próprio Deus. A nossa farda carrega o nome de Jesus. A nossa missão é dada por Ele. Aquilo que nós temos como um sentido da vida é dado por Ele. Nós nos alistamos para Ele e por Ele. Então, quando Deus nos salva, Ele, da mesma forma, nos chama a entrar numa missão. Coisa que crente nenhum pode esquecer, ninguém que entregou a vida a Jesus pode esquecer. Que no momento em que você entregou a vida a Jesus, você entrou numa missão. Pastor, eu não quero pregar. Então você não entendeu o que é o Evangelho. Porque se você se converteu, entregou a vida a Jesus, a pregação não é uma opção. Ela é uma realidade para você. Ela é algo que você busca. É algo que você deseja. Pastor, mas eu não quero pregar. Você está vivendo, então, apenas a parte egoísta do seu Evangelho. Do seu Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus fala das boas novas, de um Deus que nos salva e nos usa para sermos pregadores das boas novas. Tanto foi assim que Jesus salvou várias pessoas. Pegou ali 12 apóstolos, instituiu os apóstolos, eles pregaram.
pessoas se converteram, há uma igreja em Jerusalém, aquilo vai aumentando, 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 e nós estamos aqui hoje, porque homens e mulheres que eram soldados do Senhor, soldados mesmo, eles entenderam que precisavam cumprir a missão. Gente, a nossa vida fica vazia, tem muito crente ainda preocupado, na dúvida de qual é a missão de vida, já foi instituída. Meu irmão, você se converteu, você ganhou uma missão. Pregar o evangelho como um bom soldado. Esse é o chamado que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. É o apóstolo Paulo que é o chamado que ele nos deu. Precisamos viver como bons soldados. Bons soldados são disciplinados. Bons soldados são atentos à autoridade. Bons soldados são fiéis à missão. Por exemplo, a gente tem militares aqui, se eu perguntar o que acontece se uma missão não é cumprida, acho que não existe nem essa possibilidade, não existe isso para um militar. Para um soldado, não existe missão que não seja cumprida. E se nós olharmos na carta dos Efésios, capítulo 1, versículo 12, Paulo está falando da salvação e ele diz o seguinte, que Deus também nos fez herdeiros, a fim de que nós, os que primeiro esperamos, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, a partir do momento em que Jesus nos salva, ele espera que a nossa vida toda se reflita para o louvor da sua glória. Ou seja, os teus relacionamentos refletem a glória de Deus. A tua família, o seu ambiente familiar, ou como você se relaciona, reflete a glória de Deus. O teu namoro reflete a glória de Deus. A tua célula reflete a glória de Deus. As tuas amizades refletem a glória de Deus. Porque você é um soldado. Você é alguém que foi escolhido. Você é alguém que foi convocado por Deus para uma missão. Nós não podemos perder de vista que se nós somos dele, nós fomos entregues, salvos por Jesus, nós embarcamos direto nisso. Por que eu insisto nisso, gente? Olha para cá, pastor, porque a gente se perde de bobeira. Uma coisa que eu tenho visto muito entre nós, eu só posso falar de nós, sou pastor de vocês, não sou pastor de todas as igrejas. Nós, muitas vezes, desviamos o nosso olhar porque perdemos de foco que somos soldados de Cristo. Pessoa para Jesus por ano, ou eu posso botar em 4 anos, perto de 5 mil jovens. É só você ir escalonando. Cada um ganha um em um ano. Aí no ano seguinte, cada um ganha um em um ano. Cada um ganha um em um ano. Por que, pastor, ganhar um para Jesus? Porque ele te salvou. Porque Jesus te tirou do império das trevas. Jesus te tirou daquela miséria que você vivia. Daquela vida sem sentido. Daquele lamaçal de pornografia, de vício, de relacionamento fracassado, de vida sem sentido, sem propósito. Jesus te resgatou daquele lugar. Se Jesus te resgatou daquele lugar, porque outros não merecem? Ah, pastor, merecem, mas aí é problema de Deus. Não. Deus escolheu você. Se você está sentado no banco da sua escola e não eu, vou repetir, se você está sentado no banco da sua escola e não eu, o propósito de Deus da pregação não é para mim, é para você. Esse é o propósito. Entrou na faculdade? Parabéns. Você acabou de ganhar um campo missionário, o lugar que você precisa pregar o evangelho. Entrou um condomínio novo? Bora, filho, levanta e vai pregar o evangelho com os amigos do condomínio.
Ai, pessoal.
Perde o foco. Perde o foco. Vira um crente estéril, vazio, porque esqueceu que é bom soldado. Essa palavra é tão importante para a gente, ela vai guiar tanto. Eu fiz questão que ela fosse hoje, porque ela vai guiar os próximos meses do IUF. Eu não quero ver você como alguém esquenta suas nádegas no banco. Eu quero ver você como um bom soldado. Existe feminino para soldado? Eu estou em crise aqui. Existe? Soldada?
É? Não? Não, né? Então tá bom. Então, todo mundo, todos nós somos bons soldados. Ok. Eu tô pregando, é um termo afogênico, e tem homem falar o feminino disso sem parecer, enfim. Sem parecer alguém que quando chega a meta, dobra a meta, mas não tem meta. Aquele esquema. Mas eu não quero mais te ver assim. Eu quero te ver um soldado. A gente vai, eu quero que você escute isso, eu quero que você escute isso aí. Eu vou entrar na tua célula. Eu vou entrar na tua célula. Não necessariamente fisicamente, tá? Mas eu vou entrar na tua célula. Eu vou chacoalhar a tua célula. Para vocês pararem de ser preguiçosos. De ser conformados. Para a gente ser um grupo de jovens inconformados com a realidade do mundo. Eu vou entrar nas células da juventude, junto com os líderes, junto com os pastores dessa igreja, sabe para quê? Para lembrar você toda semana, você é bom soldado. Eu quero sacudir você, eu queria pegar cada um, sacudir para lembrar que nós somos bons soldados de Cristo espalhados na terra e nós temos missão. E nós estamos gastando os melhores anos da vida. Os melhores anos da vida, os anos com mais força, os anos com mais vitalidade jogando PlayStation. Quando nós deveríamos estar gastando a nossa vida para ganhar pessoas para Jesus. Gente, se você pegasse a energia que você gasta em uma coisa tão pequena como um jogo e jogasse essa energia, essa força para pregar o Evangelho, quantas pessoas não teriam se convertido? Eu sei que é uma palavra aparentemente desinteressante. Se eu estivesse falando aqui de presença, de fogo, da maranata, de Jesus voltando, da glória, o templo se rasgando, nós estaríamos aqui pulando e vibrando. Mas nós precisamos aprender a ler o Evangelho inteiro e entender o Evangelho inteiro. Senão nós vamos ficar aqui nesse arredoma. E não é o motivo para o qual Deus nos chamou. Deus não nos chamou para a gente dar a mão e ficar cantando louvor 24 horas, gente. Deus nos chamou como bom soldado para pregar o Evangelho às nações. Sabe o que eu vi lá em Roma? Eu já falei isso aqui. Quando eu fui pregar na igreja, entrei no metrô, 7 horas da manhã, duas adolescentes, provavelmente, as meninas não deviam ter 18 anos, enrolando baseado de maconha no meio do metrô, de boa. Meninas paradas no metrô, com a mão aqui, com o braço e o punho todo cortado. Fumaça de cigarro. Eu lembro, eu e Raquel, a gente chegou num ponto, a gente estava imagina uma estação de metrô, enorme. A gente falou assim, aqui a galera está fumando, tá, o cheiro de cigarro está muito forte, vamos sair daqui. A gente foi, andou, sem cadência, andou uns 300 metros, a estação de metrô era gigante lá. O cheiro de cigarro e as pessoas fumando, é assim, ó, o tempo todo. Ah, pastor, mas meninas de 13 anos fumando, meninas de 12 anos viciadas em cigarro. Pais, e é uma cultura que com 11 anos distribuem preservativo. Você está entendendo o nível de podridão espiritual? Estou falando de um país desenvolvidaço, país lindo. Vamos olhar aqui para o recreio. Estava vendo esses dias um monte de adolescente junto com um vape na mão. De boa, vape agora virou água. E a gente está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Aí o pessoal fala assim, pastor, vamos criar uma ação para pregar o evangelho no posto 12 e fazer... Vamos. Quando as nossas células estiverem arrebentando no evangelismo. Vamos. Vamos fazer evento missionário. Vamos fazer viagem. Tem proposta de viagem missionária, lugar para a gente ir, está tudo certo. Mas por que que eu vou levar vocês para lá se a gente não prega aqui, gente? Por que que a gente vai sair da cidade para pregar o Evangelho? Se nós podemos pregar muito mais o Evangelho aqui. Nós estamos deixando de ser bons soldados, perdendo a missão, perdendo o foco.
Sou contra qualquer movimento de evangelismo? Não. Desde que todos nós entendamos que Deus não precisa de movimento para te usar para pregar o evangelho. Na verdade, a maioria dos estudos sobre evangelismo mostra, tendo aí galera que curte missão, missões, evangelismo, eles têm vários estudos feitos nos Estados Unidos, que é onde tem mais estudo e pesquisa, que mostram que mais de 70% das conversões aconteceu por influência de relacionamento, de amigo, não de ponto de pregação. Está entendendo a missão que a gente tem? E mais, 80% dessas conversões acontecem quando? Entre 12 e 20 e poucos anos. Significa que Deus te deu uma missão, que Deus te deu um campo, Deus te deu um lugar para pregar, Deus te deu uma escola, Deus te deu uma faculdade, Deus te deu um condomínio, Deus te deu um prédio, Deus te deu uma família, e você está perdendo todos os dias a chance de pregar o evangelho. Gente, nós não podemos viver assim. Recentemente, ano passado, voltei lá para o meu CrossFit. Gosto muito do CrossFit, CrossFit acabou. Joa, fica à vontade. Não gosto de musculação, é chato ficar 40 minutos fazendo ele devagar. Tem TDAH. Eu gosto de gente gritando no meu ouvido, barulho de peso, gente morrendo. Inclusive, o irmão da igreja foi hoje comigo. Eu tive que celebrar o sepultamento dele ali. Coração já pulando. Né, Marcelo? Não vou falar que foi você, não, para não ficar ruim. Sabe o que eu fiz, gente? Eu entrei lá. Desde que eu entrei, eu estou orando por 4 pessoas. 4 pessoas. E aí eu vou falar mais para você. Teve um cara, o Bruno. Estava lá no CrossFit, treinamos juntos. Ele teve o privilégio de treinar comigo. Quase um atleta. Vou chegar lá. Esse ano sai minha primeira competição, vocês vão ver. Pode cobrar, vai sair, final do ano, talvez. Aí fui lá, treinei com ele. Treinamos, trocamos ideia, resenha e tal. Acabou. Beleza. Aí, em dezembro. Vai ouvindo o tamanho. Tamanho do problema. Vim pro culto de ano novo, tudo certo. Aí, ano novo, né? Você come muito. Dia 2, estou eu lá, pedindo perdão ao Senhor pela gula. Jejum já intermitente, para dar uma secada, suquinho detox, aquele negócio todo, né? Um diuréticozinho para dar uma moral. Fui lá para o CrossFit. Cheguei no CrossFit, tava o Bruno. Deixa o Bruno, do nada, levanta, me abraça. Fala assim: você mudou minha vida. Primeiro você acha estranho, né? Sei lá. Aí eu. E assim, ó. Jesus, o que é que eu fiz? Eu não sei. Aí abaixando ele meio choroso, assim. Aí eu, tá, filho, o que é que houve? Cara, ele não sabia, eu era pastor, a gente conversou rápido no CrossFit, treinou, mas beleza. Ele falou pra mim: fui no culto da Igreja Batista do Recreio do Ano Novo. Quando eu chego, olho pra cima, tá você falando lá, e falando como a gente tem que ser grato a Deus, tá. Cara, Deus falou comigo, eu comecei a chorar e me reconciliei com Jesus ali. Imagina se eu tenho a vida podre no CrossFit. Imagina se eu fico olhando para... Imagina. Imagina se eu fico falando palavrão, se eu fico contando piada imoral. Imagina se eu tenho um testemunho ruim. O cara ia chegar aqui e ia ver o quê? Ah, conheço isso aí, ó. Nós fomos chamados para uma missão em todo o tempo. Em todo o tempo. Você não vai para o teu CrossFit, para a tua corrida, para o teu futebol. E alguns acham que parece que Deus dá a liberdade no futebol, né? O cara vai jogar uma pelada e não. Deus provê aqui uma liberdade. Eu faço o que eu quero, falo o que eu quero e depois ele salva de novo. Não é assim, não. Isso é tão sério que tinha um campo de futebol, Daniel, seminarista, no Seminário do Sul, chamado Pecadão. O nome do campo de futebol. Essa é a luta. Então, assim, você que gosta de jogar teu futebol, deixa eu te falar, você está em missão. Gente, o tempo todo. Pastor, mas eu tenho 2 anos. Quem tem 2 anos aí? Tem a fila aqui, né? Aí a galera. É nós. Tamo junto, hein, molecada? Vambora mudar o mundo. Um dia eu tive 2 anos. Eu quero ajudar você a não fazer o que eu fiz. Deixa eu falar para vocês. Você que tem 2 anos, olha o pastor aí. Você tem uma missão. Você foi chamado para pregar o evangelho, para falar para algum amigo. Para falar para algum amigo que Jesus salva. Você que tem mais de 30, mesma coisa. Tem alguém com mais de 50 aqui, mesma coisa. Gente, nós fomos chamados para uma missão. E aí o texto continua, eu vou passar rápido, eu já preguei muito, mas eu deveria ter pregado nesse ponto. O texto diz o seguinte: suportem comigo sofrimentos como bom soldado. Nenhum soldado, preste atenção nisso, se deixa envolver com os negócios da vida civil. Rapidão para você entender. Preste atenção aqui. Nenhum soldado se deixa envolver. A palavra grega para envolver, o Novo Testamento é escrito em grego. Então, às vezes, para a gente entender a Bíblia, os pastores estudam teologia para poder olhar lá os textos originais. O grego, ele traz uma riqueza na palavra. Não dá para explicar tudo que tem dentro de uma palavra grega em português. Então, a palavra de envolver, ela significa envolver, entrelaçar, envolver profundamente, emaranhar. Ou seja, o que, que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo? Olha para cá. Um bom soldado não se entrelaça com as coisas desse mundo. Vou repetir, um bom soldado não se entrelaça com as coisas, com as obrigações civis, as coisas desse mundo. Significa que a gente não se envolve? Não. A gente precisa trabalhar. Trabalhar é uma obrigação civil. Estudar é uma obrigação civil. Você estuda, eu trabalho, eu deveria fazer uma das duas coisas, não tem algo errado. Você estuda, você trabalha. Você está conquistando seu dinheiro, está lutando para um dia chegar nisso. Você que tem 2 anos, um dia vocês vão conseguir isso. Vai estudando. Vai caprichando desde agora, porque na faculdade faz uma falta danada. Eu que o digo, quando cheguei na faculdade, eu lembrei, com 2 eu não gostava de estudar. E me lasquei. É sério, eu conseguia ficar em recuperação até de educação física. Eu adorava a escola. Outro dia o João Pedro, meu filho, ele tem um parente, ele já fala da vida, é sempre bom testemunhar da vida. O João Pedro, ele estava muito chateado, porque ele tirou uma nota 8.7, e foi a menor nota dele. Aí ele chorando mesmo, gente, frustrado, ele não tirou 10 na matéria. E eu aqui olhando, né? Lembrando da minha infância. Aí ele: papai, como que eram suas notas na minha idade? Era assim também? Aí você para, pensa: eu minto, pecado. 2, eu falo a verdade, posso influenciar meu filho à desgraça. Ou 3, oi amor, tô indo. Tá até hoje João Pedro esperando minha resposta. Nós precisamos, gente, presta atenção aqui, trabalhar, estudar, isso faz parte. E lembra do texto que eu falei? Fomos salvos para glorificar a Deus, eu estava errado. Notas boas glorificam a Deus. Notas boas são bons testemunhos que a gente dá. Boas notas na escola, na faculdade, bom comportamento na faculdade. Não negociar lugares que você não deveria ir. Não entrar em roda de conversa que você não deveria entrar. Está entendendo? Está entendendo, não, onde eu quero chegar? Não se relacionar com quem você não deveria. Vai entendendo? Te dá bom testemunho. Sabe por que um soldado não pode se entrelaçar? Sabe por quê? Porque quem entrelaça fica preso. Preste atenção. Não tem problema você ter dinheiro, você ter uma boa faculdade, você estudar na boa escola, isso não tem problema. Você ter essas coisas. O problema é quando essas coisas te têm. Entendeu? É diferente? Por exemplo, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Já ouviu essa expressão? Já ouviu? Ouviu errado. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque, inclusive, quem não tem dinheiro pode amar a Deus, gente. O cara é duro. Ele não tem dinheiro, mas ele pode amar o dinheiro. Ele pode amar tanto o dinheiro, ele se sinta frustrado na vida porque não tem dinheiro. Sendo que a missão da vida não é dinheiro, mas é glorificar a Deus. Ou seja, você pode, olha para mim, e deve se envolver com a sua escola, o seu condomínio, com as coisas da vida civil. votar, orar por uma votação, por uma pessoa, e você entenda que possa te representar. Nós precisamos nos envolver sim na vida civil, mas não é entrelaço. Crente não se entrelaça, igreja não se entrelaça com política, por exemplo. Sabe por que que nessa igreja político não sobe? Aqui na igreja político não sobe aqui para poder pedir voto. A gente pode até orar, pedir oração, orar por ele, consagrar a vida de quem quer que seja, como a gente já fez várias vezes. Mas ninguém pede voto. Ninguém estimula a igreja a votar. Não tem cabresto nessa igreja de votação. A igreja não tem um real que venha do governo. Um real. Tem benefício de gabinete? Não tem nada disso. Por quê? Porque nós não podemos nos entrelaçar na vida civil. Texto de Paulo a Timóteo. Qual que é o problema? O cara passa para a medicina. E aí, o que que acontece? A medicina vira um deus na vida do cara. Passa para a psicologia. Ah, Freud. O pessoal de psicologia é meio crazy, né? Eu fiz 5 períodos, o pessoal é bem doido. Engenharia, cálculos. Dá até um... Cara, o cara é músico, formado em teologia, tu acha que eu vou fazer conta também? Por isso o Fabiano está na equipe, gente. Não, Fabiano já viu minhas planilhas. Gente, como líder, eu sou um baita motivador, mas economista, planilheiro, Deus deu um baita time, louvado seja o nome de Jesus. Aí o cara se converte à matéria. Passa no Enem, sabe o que acontece? Mas o Enem vira o D, o Enem ele dá um selo na vida da pessoa, agora você pertence à faculdade tal. Meu irmão, aí o cara tatua as paradas da faculdade. Anda aquelas camisas do nada, já viu? Tipo assim, sei que. Aí, medicina atrás, grandão. E a galera de medicina é engraçada. Você já viu a galera de medicina? Tudo tem MED, CORP, IURG, sei lá o que que é. Tem a sigla, você não sabe o que que é. Aí o cara posta no Instagram achando que todo mundo sabe o que ele está falando. Da galera das... E aí via a vida. Gente, a vida vira isso. Não se entrelaça na vida civil. Mas Deus ele vai usar isso tudo que você tem para você pregar o Evangelho. Tanto é que tem um texto. Olha para cá, tem um texto. Lá no profeta Joel, você não precisa abrir, não. Eu vou ler para você. Teve uns que demoraram um ano para abrir Timóteo. Joel vai demorar muito. Leia a Bíblia e pare com isso. Joel capítulo 3, versículo 9. Ouça isso aqui, vou te explicar o texto, mas ouça. Proclame isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se. Presta atenção aqui. Forjem as suas enxadas, fazendo dela espada. E da sua foice lança. Amém? Podemos ir para casa. Joel está convocando todo mundo para a guerra. E aí o que ele faz? Ele convoca os agricultores. E aí essa imagem é linda. Presta atenção aqui. O que que o agricultor usa no trabalho? Enxada. Enxada e facão, né? O que Deus faz? Pega o instrumento do trabalho e faz virar arma de guerra. Sabe o que Deus vai fazer, Larissa, no teu consultório? Pegar o instrumento de trabalho e fazer virar arma de guerra na pregação do Evangelho. Sabe o que Deus vai fazer quando você estiver gerenciando conta no Instagram? Quando você estiver lá gerenciando, criando números? Deus vai pegar a tua inteligência. Deus vai pegar a tua capacidade como designer. Olha para cá. E vai fazer com que isso vire arma na mão do Senhor para pregar o Evangelho. Mateus, quando você estiver lá ensinando os mulheres, o judô, os movimentos, Deus vai usar a tua vida e as habilidades da tua mão como arma para pregar o Evangelho para a sua geração. Entenda, aquilo que você tem nas mãos é usado por Deus como arma para pregar o Evangelho. E aí vamos para a última parte do texto. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado. Nenhum soldado se deixa envolver, entrelaçar pelos negócios da vida civil para agradar aquele que o alistou. O pessoal da banda pode subir. Para agradar aquele que o alistou. Gente, olha para cá. Tem uma coisa que é muito ruim na vida, na nossa vida, mas principalmente na vida de líderes. Eu tenho uma dificuldade muito grande com líderes que fazem isso. Eu quero te ajudar a nunca mais fazer, então preste atenção aqui no pastor. Crentes e líderes, nós não fomos chamados para agradar pessoas, nós fomos chamados para agradar a Deus. Líder, ouça isso, você lidera, faz parte do time. Você não foi chamado para agradar ninguém, você foi chamado para agradar a Deus. Gente, Jesus, enquanto pregava, as pessoas foram embora. Imagina, Jesus está pregando. Jesus pregando, as pessoas foram embora. Apóstolo Paulo, ele fala um negócio muito interessante na carta dos Gálatas. Ele fala o seguinte, Gálatas capítulo 1, versículo 10: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu ainda procurar, escuta isso, se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se eu ainda procurasse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, teu ministério é aprovado por Deus, não pelas pessoas. As pessoas vão te trair em algum momento. Em algum momento, você, como crente, como líder, vai precisar dar uma palavra, não é a palavra que talvez as pessoas quisessem escutar. Gente, eu sei que talvez alguns de vocês queriam que eu chegasse aqui celebrando a Deus pelos 5 dias maravilhosos que a gente teve. E eu estou celebrando a Deus, eu estou muito feliz, rasgando de alegria. Mas o que nós vivemos 5 dias é apenas o início de um chamado do que Deus preparou para a gente esse ano. Então eu preciso pregar aquilo que Deus me convida. Quando a gente prepara uma mensagem, quando um pregador sério prepara uma mensagem, ele não pergunta a Deus o que o povo quer ouvir. Gente, líder de célula, nunca pergunte isso a Deus. Você pergunta a Deus o que você quer falar. Isso é tão sério, é um conceito tão verdadeiro, que Henry Ford, criador da Ford, conhece Ford, carro, bibi, carro, ok? Ele falava o seguinte, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas falariam e queriam cavalos mais rápidos, não carros. O ser humano, ele tem uma visão desse tamanho. A palavra de Deus não é dada na proporção que eu quero, é dada no jeito que ele quer, da forma que ele deseja. Nós não guiamos uma igreja a partir de hypes, ou a partir do perfil, ou a partir da vontade do povo. Nós guiamos um rebanho, nós pastoreamos, líder, joga para o teu pastor, a partir da vontade soberana de Deus. Difícil falar amém para isso, né? Isso significa que a tua vida não foi feita para agradar todas as pessoas. Significa que você não pode viver uma vida de quem agrada todo mundo se você quer agradar a Deus. Isso é tão sério, olha para cá. Que meninas se relacionam com seus namorados para agradar o namorado. Meninos é a mesma coisa. Pessoas começam a beber para agradar a galera em volta. Pessoas começam, isso é muito categórico. Eu tenho visto isso ao longo dos anos como pastor. Pessoas que começam a usar maconha por causa do grupo. Pessoas começam a trair. Pessoas que traem o relacionamento porque alguém influenciou e não queria ficar mal. Eu fui parar em boate para poder agradar a gente. Isso é tão sério que nós criamos um ambiente de codependência, já ouviu a expressão codependência? Que nós nos amarramos à vontade dos outros e nós nos movemos pela aprovação humana. Só que as pessoas mudam de ideia. Um dia você gosta de vermelho, outro dia você não gosta. Um dia a calça skinny é moda, outro dia a calça larga é moda. Um dia o boné, agora não é moda o boné. Um dia a mídia social é essa. Por exemplo, teve a mídia social, Fernanda, e lançou logo quando o Twitter/X foi expulso. Tu lembra o nome dela? Não, outra, teve uma outra. Alguém ainda segue isso aí? Não, né? Foi e voltou, gente. É rápido.
Eles já não ouviram o nome, mas vocês ouviram, vocês estão... Eu sou murcho, sou surdo. Vocês já ouviram aí, né?
Não? Alguém grita o nome aí da parada?
Blue Sky.
Blue Sky, pronto, obrigado. Lembra do Blue Sky? Ah! Blue Sky. Tu fez conta, pô, nem lembra. Tá lá teu e-mail, até hoje, morto lá.
As pessoas mudam de ideia, gente. As pessoas mudam de ideia. Se você gosta de futebol, você sabe que técnicos de futebol vêm e vão pela mudança da ideia maluca de um torcedor. As pessoas que seguiram Jesus foram as mesmas que mandaram crucificar, gente. Se você ficar se movendo para agradar as pessoas, você não conseguirá ser servo do Senhor nunca. Palavra de Deus, palavra de Paulo. Nós somos fiéis àqueles que nos alistou, pastor. Então a gente vai virar um ogro e vai machucar pessoas? Não, não, não é isso. Mas nós vamos entender que a maior expectativa que nós precisamos atender não é a dos outros, é a de Deus. Gente, é tão sério isso, é tão sério, que famílias adoecem por causa da expectativa um dos outros. É sério isso, olha para cá, é sério. Você talvez já tenha passado por isso. Você tem uma expectativa sobre teu pai que ele nunca vai atingir. E aí ele não atinge, você se frustra. Teu pai tem uma expectativa sobre você que você talvez nunca vai atingir. E aí você frustra. Ele frustra. Às vezes as pessoas têm expectativas sobre o pastor, que o pastor nunca vai atingir. Aí você se frustra. E aí, quando a gente entra nessa roda, alguns adoecem para poder agradar o outro. Eu lembro, nos primeiros anos de ministério que eu tive, eu tinha um problema. Eu era alguém... Já até pelo fato de eu ser muito novo no ministério, eu era muito inseguro. Qualquer crítica que buzinava no meu ouvido, eu queria parar tudo e refazer o ministério. Qualquer uma. Algumas vezes eu refiz várias coisas sem motivo nenhum, porque alguém um dia falou alguma coisa e a pessoa mesmo nem lembra o nome do negócio. Deus foi tratando. Não é que você não vai ouvir as pessoas, é óbvio que você vai. Ouvir feedback, vai caminhar junto. A gente, no IUF não faz nada sem gente. Galera aí do fundão, vê se me ajuda. Tá brabo. Tá? Me ajuda aí, tá bem difícil hoje. Se a gente não se envolve junto, a gente não vai para lugar nenhum. Agora, eu não estou preocupado em agradar todo mundo e você não deve fazer a mesma coisa. Porque quando a gente se preocupa em agradar apenas o outro, nós esquecemos de ouvir e Deus tem a nosso respeito. Eu lembro esses dias, alguns dias atrás, eu ouvi uma crítica ruim, fiquei com aquilo guardado. Aí alguém falou para mim, pastor, no meio do culto, no meio de um culto aí um tempo atrás, a senhora fulana de tal quer falar com você. Gente, eu não tinha ideia de quem é a senhora fulana de tal, não tinha ideia. Falei, manda ela esperar no final do culto, eu falo. Falou, não, falou que tem que ser agora. Aí, beleza. Falei, deu ruim, né? Falei, pronto. O que eu fiz? Vamos embora. Pastor de jovem, uma senhora chamando, você sabe, fez alguma coisa. Aí fui andando, fui falar, sentei do lado do senhor. Ela falou da vida dela, falou da vida dela. Falou, no meio, e a galera pregando, e ela falando da vida dela. Aí ela falou assim, meu filho, eu fui pastor há não sei tantos anos. Opa, não sabia. Aí contou mais da vida dela, e foi contando mais da vida dela. Aí depois de contar mais um pouquinho da vida. Ela falou assim, tem a coisa, eu não sei porque que eu estou te falando isso, porque eu não sei nem porque que eu te chamei aqui. Aí somos dois. Ela falou assim, mas eu preciso te dizer, eu gosto tanto de você, meu filho, eu preciso te dizer uma coisa. Quem aprova o seu ministério é Deus. Quem aprova o seu ministério é Deus. E Deus pediu para eu te dizer uma coisa, você está sendo aprovado porque Deus está vendo o coração. Você entende? Existe uma distância. Ah, pastor, então agora vamos ignorar as pessoas? Não, não, não. Mas eu não vou viver para a glória de pessoas, eu vou viver para a glória de Deus. Enquanto nós pudermos dar palavras de motivação, enquanto a gente puder estar sempre junto, sim. Mas eu nunca, como seu pastor, vou deixar de dar uma palavra pesada, porque eu acho que é pesada se Deus mandou. Porque quem aprova o meu ministério, quem aprova o seu ministério, não é o pastor Wander, é Deus. Quem aprova a sua vida é Deus. Escute uma coisa, eu não sei para quem eu estou falando isso, mas escute uma coisa, nem seus pais podem dizer o suficiente para expressar o quanto Deus se agrada de você. Deus é um pai bom, perfeito, que se agrada. Você não precisa entrar numa roda de frustração, porque nunca agrada a ninguém. Sabe por quê? Porque tem uma senha. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Você só precisa pedir a Deus ajuda e Deus libera. Você só precisa se apresentar como bom soldado e Deus aprova. Você que está aí preocupado porque não passou no Enem ano passado, está com medo de aprovação, você já foi aprovado por Deus, você entregou a vida para Ele. Está com medo de não passar na entrevista de emprego, Deus tem o teu futuro guardado na palma das mãos. Nós não nos movemos pelo que os outros acham. Nós ouvimos, aceitamos, mas submetemos à vontade de Deus. Somos soldados, segundo Paulo, bons soldados, que não nos entrelaçamos nos deveres civis, mas somos alistados por Ele. Quem te alistou? Quem te alistou é quem te dá as ordens. Quem te alistou te dá as ordens. Só quem manda sair é Deus. Só quem manda entrar é Deus. Só quem manda mudar de igreja é Deus. Só quem manda mudar de céu é Deus. Só quem manda mudar de ministério é Deus. Só quem manda largar é Deus. Você está pensando em largar alguma coisa? Deixa eu te falar um negócio. Se Deus não falou, para. Porque aquele que te botou lá é o Deus que sustenta, você é soldado dele. Nunca mais esqueça essa expressão. Você é um bom soldado. Um bom soldado. Vamos ficar de pé? Vamos adorar a Deus. Você vai orar. Ficar de pé e vai orar. Eu quero te pedir para você orar e declarar a Deus apenas uma coisa. Eu sou um bom soldado. Eu sou um bom soldado. Você pode declarar isso, vai falando aí no teu coração, eu sou bom soldado. Declare dependência de Deus, você é soldado, você foi alistado por Ele.